Ora, boa tarde a todos, então. Eu queria fazer aqui uma declaração como coordenador do Grupo de Trabalho no início da reunião, que acho que é importante e que devemos estar sensibilizados para esta questão. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional telefonou-me pessoalmente para me transmitir a seguinte posição que eu fiquei de transmitir a este Grupo de Trabalho, que também é informal e, portanto, estamos a falar de forma informal em todos os aspectos que ele me transmitiu. Ele está muito preocupado com esta questão da fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, porque tem já feito pelo Tribunal Constitucional um acórdão que já esteve para sair antes daquela comunicação que ele teve aqui na nossa comissão, mas que resolveu adiar, visto que nós constituímos o grupo de trabalho para tentar dar resposta em termos informais, este grupo em termos informais, mas para lhe dar resposta em termos formais às preocupações postas, quer na audição, quer no documento que aqui nos deixou sobre a posição dele, e mostrou todo o interesse, toda a colaboração, toda a reunião, mesmo informal, se fosse necessária, para tentar resolver esta questão até final do mês de maio, nem que ela seja uma resolução mínima para propor ao Presidente da Assembleia da República também, e aqui, porque ele entende que se isto passar o mês de junho, pode já não haver condições formais para que o próprio Presidente da República promulgue a respectiva legislação, porque as autárquicas estão perto e começa já a haver, por parte, já no Tribunal Constitucional, queixas, cartas de cidadãos que já andam na campanha eleitoral e que já começam a ter dúvidas sobre essa matéria e vão reclamando para o Tribunal Constitucional. E, portanto, sabem qual é o acórdão que ele tem em mão, ele disse-o aqui, disse-me com todas as letras, é que ele acha que este regime de financiamento é inconstitucional. E, portanto, o que ele tem para publicar é uma coisa que não se quer fazer à primeira. Ele entende que o Tribunal Constitucional já tem esta questão há muito tempo, mas que empurrou para a frente sem resolver, e estes membros que lá chegaram entenderam que não pode ser assim e que tinham que tomar uma posição sobre esta matéria. Nomeadamente, a questão do recurso, que ele acha que isso que é inconstitucional e, portanto, torna toda esta legislação inconstitucional. E, portanto, pediu-nos que rapidamente chegássemos ou pudéssemos chegar a acordo sobre um conjunto de princípios que ele deixou aqui estabelecidos neste documento, e se é possível ou não. Eu fiquei de transmitir-lhe isso numa reunião que ele marcou comigo na próxima terça ou quarta-feira, e, portanto, para saber estas questões e para assim poder atuar a seguir a esta questão. Eu, antes desta reunião, tinha a obrigação de transmitir isto e, portanto, de chegarmos ou não a um texto ou uma proposta para levar à primeira comissão que possa resolver alguns problemas fundamentais, mas que resolva este essencial, que é haver um acórdão sobre esta questão que pode deixar toda a gente mal nesta matéria. E, portanto, era isso que eu queria transmitir e, por isso, antes de começarmos a reunião, está transmitida a questão. E, para isso, passámos à reunião. Nós, na última que fizemos, ficamos de hoje a apresentar já, por parte dos partidos políticos, algumas posições que tenham, para ver se já há um conjunto de matérias onde se possa chegar a acordo, e, portanto, espero que é essa situação que vamos começar, começando sempre pelos partidos mais maiores, neste caso, e acabando nos menores, ou vice-versa, começando nos menores, acabando nos maiores, e, portanto, como queiram abrir a questão, e eu perguntava.
Eu antecipava-me a uma conversa que tive agora com o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em que estávamos a conversar, e dentro da metodologia que acordámos para hoje, ele dizia-me, e com razão, por isso é que eu me antecipo, de fazermos a divisão entre o que é, neste momento, Lei 19, e que, 2003, e o que é a 2001. Fazermos essa distinção entre quais são estes assuntos que dizem respeito a uma lei e a outra. sendo que uma é o funcionamento, no fundo, da entidade e a outra é o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, ou a fiscalização dos partidos políticos e das campanhas. Portanto, eu, se calhar, quem fez a sugestão, e eu estou-me a antecipar aquilo que o António Carlos, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, falou, se calhar era melhor ele se calhar, poder fazer a sugestão.
Pode, Rasmo.
Sr. Presidente, eu confesso que não ia falar já, até porque se ia manter a ordem, eu estávamos a falar sobre qual é que poderia ser a metodologia adequada, e eu acho que faz sentido falarmos, antes de tudo mais, sobre a Lei 19, saber se existe algum tipo de consenso que faça sentido falar, porque essas são as matérias politicamente mais sensíveis, porque têm a ver com o financiamento dos partidos e com as regras que nos informam a todos. Eu percebo que a preocupação do Tribunal Constitucional possa ser saber se tem mais um assessor ou dois para poder correr às autárquicas, para além daquilo que é a questão de fundo. Eu não sei se existe algum processo de fiscalização concreta, de constitucionalidade, em relação a esta matéria ou não, não sei, e aqui, por doce ironia, mas vou repetir a piada que ouvi de um colega nosso durante a intervenção do Sr. Presidente, se vão arquivar ou não vão arquivar as coimas que aplicam aos partidos. Não é minha, os direitos de autor são do Filipe, os direitos de autor são do António Filipe, mas uma decisão desse género cairá pior sobre o Tribunal Constitucional até do que sobre nós, penso eu. Agora, em termos de metodologia, eu penso que convém, para facilitarmos o trabalho, separarmos do ponto de vista legislativo aquilo que é a nossa tomada de posição para percebermos se há possibilidade de algum consenso naquilo que nos diz respeito aos nossos interesses diretos enquanto partidos, porque é onde a questão pode ter mais divergência, ou podem surgir eventuais divergências, e depois sobre aquilo que é a questão de fundo, que, é, que no fundo acaba por ser aquela que é colocada pelo Tribunal Constitucional, mas que dependerá também de sabermos se há vontade de todos os partidos em modificar aquilo que é o atual enquadramento legal.
Sim, senhor. Já chegou o deputado Jorge Lacão, portanto, rapidamente fazer aquela pequena introdução que eu fiz, que é o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional ligou-me pessoalmente sobre esta matéria e transmitiu-me a sua preocupação em relação à resposta ou não da primeira comissão às dúvidas que ele colocou e ao documento que está em causa, dizendo o seguinte: tem um acórdão pronto, mas com toda a clareza, para publicar, se não até final do mês de maio, não lhe for transmitido alguma resolução dos problemas que aqui deixou. Ele mostrou até colaboração direta e indireta nisto, informal, se for preciso dizer e reunir com as pessoas, de maneira a chegar a um entendimento sobre isto. Agora, o que ele não entende, e ao contrário do que diz o deputado Carlos Monteiro, eu acho que isto também para os partidos é muito mau se diz se houvesse um acordo a dizer que tudo isto era inconstitucional, porque é o grande problema desta matéria. Não, 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 ele acha que isto que é inconstitucional, não vale a pena, ele acha que isto é inconstitucional. E o tribunal, não é ele, o tribunal acha. E, portanto, não sei se já reparou o que é uma coisa dessa matéria em termos públicos e o que é que isso tem, de que até aqui os partidos viveram na inconstitucionalidade. É, não, 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 é a lei de financiamento. Desculpe.
É dois.
Desculpa.
A questão de constitucionalidade que está colocada,
sim,
é quanto ao processo e à forma como são aplicadas as constituições.
Mas isso...
Ou seja, no fundo o que se está a dizer é a piada do deputado António Filipe, que é agora o Tribunal tem ao longo dos últimos anos.
Eu não quero, desculpa lá, é evidente que os partidos podem entrar por onde quiserem, eu só tenho a obrigação de transmitir, até porque o grupo é informal, é só por isso, e de que a preocupação que ele mostrou, eu terça-feira ou quarta, vou reunir com ele também, porque ele quer me transmitir isso de viva voz, porque também ele é do meu tio e, portanto, tenho com ele uma confiança natural que não tem nada a ver por ser Presidente do Tribunal Constitucional, mas ele transformou para mim e para o Presidente da Primeira Comissão. Ele também telefonou para o Presidente da Primeira Comissão. Portanto, é porque se sente, de facto, que esta questão é grave. No entendimento dele, é grave. Agora, ele só quer saber duas coisas no imediato. É se há possibilidades de apresentar alguma resolução dos problemas que ele deixou a curto prazo, de poder o Presidente da República ainda aprovar essas matérias, e com elas outras que possam os partidos ter e que tenham tempo para ser aprovados, ou não há, que é para ele depois decidir a questão do que faz o Tribunal Constitucional. Não é mais do que isso, eu estou a transmitir abertamente o que ele disse, estando ele disponível para colaborar nas soluções, se assim o entendermos e se houver vontade nessa matéria. Aliás, já deixou muitas delas aqui e pode chegar a outras. Agora, quanto à posição a tomar, eu não tenho que ser eu a transmitir, os partidos é que têm, e portanto passo a palavra ao António Filipe Pedio. Podem já começar com as questões. Deputado Jorge Lacão.
Eu não sei se me está a escapar alguma coisa pelo seguinte. Eu fiquei com a ideia de que na nossa reunião anterior, e fiquei com a ideia que, aliás, ali por sugestão do Sr. Deputado Matos Rosa, que nós deveríamos poder já nesta reunião apresentar um contributo por escrito daquilo que fossem as posições de cada partido, seja sobre as matérias suscitadas pelo Tribunal Constitucional, seja sobre aquelas outras que os partidos, cada um por si, entendesse que valia a pena igualmente tocar. E, portanto, a minha pergunta ao Sr. Presidente da Mesa era saber se realmente esse desiderato era para cumprir nesta reunião, no início dos nossos trabalhos.
O que foi combinado é que era para cumprir, comecei por aí, e a questão que estão a pôr é que, pelos vistos, escrito em documento, alguns partidos ainda não têm. Não, aqui o que foi dito foi que cada um que entregasse um documento escrito. Não, não, era trazer escrito a posição de cada partido. Ah, também tem? Pronto, mas então começamos por um...
Para ler, e até porque, como falámos, esta reunião vai ser sem ata.
Sr. Presidente, posso? O que acordámos foi simples, foi pegámos no documento do Tribunal Constitucional e começámos a linha e começámos a trabalhar. Portanto, Sr. Presidente, a única alteração foi esta questão que se colocou hoje, de fazermos a divisão entre a Lei 2 de 2005 e a Lei 19. E havia uma sugestão de começarmos pela Lei 19 e podemos ir analisando aqui no número 8, a linha A é a Lei 2 de 2005, ou é da 19? É da 2. Então abandonamos e ao fim vamos ler outra vez. Para começarmos a ter ganhos, se calhar, Sr. Presidente, se me permite, esta sugestão, se os seus deputados concordarem dos grupos parlamentares, avançávamos já nisto.
Sim. Posso novamente,
Sr. Presidente? Eu acho que nessa linha possível, talvez da minha parte posso, eventualmente tenha até avançado internamente, pelo menos nos meus trabalhos, mais, porque já tenho aqui algumas matérias sobre a forma de articulado. Vou dizer com toda a franqueza, não estarei disponível para apresentar nenhum projeto de articulado que faça, digamos, uma espécie de compromisso unilateral numa fase em que os partidos ainda não resolveram fazê-lo. Porque eu acho que esta matéria deve ser gerida com prudência e, portanto, no momento em que cada um entender dar um contributo, nós já estamos em condições de, até sob a forma de articulado, apresentar o nosso. Relativamente às três leis, à revisão da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, à revisão da Lei da Entidade das Contas e à revisão da Lei de Financiamento Partidário. O Tribunal Constitucional, no essencial, coloca a sua ênfase relativamente às questões jurídico-institucionais. E, portanto, matérias essas que têm, sobretudo, incidência na própria orgânica do Tribunal Constitucional e, igualmente, na lei que regula a entidade das contas. Se entenderem ir por aí, seguindo, eventualmente, o guião do Tribunal Constitucional, eu, por mim, estou disponível para o fazer. E ir apresentando qual é a visão que tenho para essas matérias. Por isso minha, mas eu fico sempre, quando metem os nomes das leis, a 19 é a qual?
Financiamento
dos partidos. Então, mas é que a do financiamento dos partidos, propriamente dita, é que tem soluções materiais seguramente relevantes, mas é que tem menos incidência jurídico-institucional de acordo com o memorando do Tribunal Constitucional. Portanto, ou começamos pelo memorando do Tribunal Constitucional ou não começamos. Se começamos pelo memorando do Tribunal Constitucional, não é pela 19 que começamos. Sim, mas o essencial é o regime jurídico.
tua opinião sobre
isso.
Essa questão. Portanto, não,
não,
não... Eu faço, eu faço a metodologia. Faço a metodologia.
Não me choca nada a linha B que foi falado anteriormente.
Prossigo a metodologia que entenderem. Como vos disse, tenho aqui já comigo, embora não o assuma como uma proposta formal, porque acho que devemos, como tenho dito desde o princípio, trabalhar num clima consensual sobre as soluções, mas já tenho soluções de articulado. Portanto, se quiserem passar ao articulado, estou totalmente disponível para isso. Agora, já que estamos ainda na abordagem ao documento do Tribunal Constitucional, a solução que nós aceitamos como boa, aliás, dito de outra maneira, nós acompanhamos muito transversalmente o conjunto das sugestões apresentadas pelo Tribunal Constitucional do princípio ao fim. E no caso da variável entre a linha A e a linha B, nós admitimos a solução da linha B, que é, aliás, aquela que o próprio Tribunal Constitucional acaba por reconhecer que é a melhor. E o que é que, como é que interpretamos? No sentido de admitir que onde houver decisão de natureza sancionatória, dirigida a um partido, que em primeira instância a competência seja da entidade das contas, por se tratar de competência de natureza contra a ordem nacional. Nesta fase, não vemos que faça qualquer sentido envolver o Ministério Público nisso, porque estamos a falar de irregularidades de natureza administrativa ou financeira que não conferem qualquer outra dimensão, excepto se a entidade das contas, ao suscitar uma irregularidade de natureza contra a ordem nacional, simultaneamente vir ali o fundado da prática de um ilícito de natureza criminal. Nesse caso faz o que todas as entidades administrativas devem fazer. Aí é que participa o Ministério Público para efeitos criminais. Mas não por causa de ter aplicado uma coima. Porque agora, no regime vigente, o Ministério Público é-lhe dado vistas de tudo e de mais alguma coisa, mesmo a propósito da mera aplicação de coimas. Sim, sim, claro.
No procedimento atualmente está a ser...
Oh, Carlos Monteiro, mas então deixa-me regressar, mas é exatamente tudo isso que acabou de dizer, que o Tribunal Constitucional coloca em causa e diz que é completamente inconstitucional. E, portanto, admitindo, e eu admito com toda a evidência, que o Tribunal Constitucional tem razão ao considerar que este regime é, de facto, inconstitucional, porque dá
ao Tribunal Constitucional competências de investigação e, ao mesmo tempo, competências de decisão. E, portanto, nem sequer faz a separação entre a entidade que deve investigar e a entidade que deve decidir. E, em segundo lugar, não admite direito de recurso da decisão final tomada, que, por sinal, é do Tribunal Constitucional. Portanto, o que é que, voltando ao meu ponto e à adequação à linha B sugerida pelo Tribunal Constitucional, nós aceitamos? Aceitamos que a cominação de sanções seja estabelecida pela entidade das contas, sem, tratando-se de matéria de controle nacional, sem ingerência do Ministério Público. E, excepto na tal coisa, se houver razões para investigar alguma outra coisa de outro tipo, natureza criminal. E, havendo então não conformação do partido à sanção aplicada, que haja direito de recurso para o Tribunal Constitucional com efeito suspensivo da aplicação da sanção. É esta, na forma simples, aquilo que me parece mais
atual. Eu acho que dentro dos princípios, a linha B é consensual e para nós, com algumas pequenas adaptações. Podemos, depois no articulado, afinar essas pequenas adaptações, sem engano.
Eu percebo, posso... António Filipe, isso significa na prática que vocês optam pela linha A da sugestão do Tribunal Constitucional e não pela linha B. Porque a linha A é exatamente aquilo que você está a dizer. Só que a linha A, como o próprio Tribunal Constitucional reconhece, está bem, mas isso é uma questão lateral, relativamente à arquitetura da coisa, a linha A é realmente mais complexa, porque a entidade das contas funciona como organismo instrutor e depois uma secção do Tribunal Constitucional toma a decisão final e depois poderá haver recurso para o plenário do TC. O que quer dizer que estes passos são maiores. Se, vou dizer isto aqui, porque estamos aqui todos a falar à vontade, se há a ilusão de que o Tribunal Constitucional pondera mais e modera mais a primeira posição suscetível de ser tomada pela entidade das contas, eu francamente não acredito nada nisso. Porque, pelo contrário, se houver uma secção do Tribunal Constitucional a tender para validar a primeira sugestão que na fase da propositura inicial a entidade das contas lá levar, vai ser muito mais difícil no recurso o Tribunal Constitucional tomar decisão diferente daquela que tomou uma secção do próprio Tribunal Constitucional. Portanto, tudo visto, do nosso ponto de vista, a clareza do processo administrativo também devia funcionar aqui. E a clareza do processo administrativo é a entidade administrativa tem competência sancionatória de natureza administrativa. E há recurso disso para os tribunais. Neste caso aqui há uma competência, há um foro especializado que se chama Tribunal Constitucional. E é esta a solução da linha B, que, à qual nós aderimos e se bem percebi, posso-me congratular
com essa nuance
do deputado Matos Rosa também.
De ser ser uma secção, analisar com recurso para o plenário.
Não, isso é o final, ainda não discutimos aqui entre nós se o recurso deve ser apreciado em secção ou se deve ser apreciado em plenário. Cá para mim devia ser em plenário, para não deixar encrestar as posições. Mas isso...
Eu penso que a gente só tem aqui um problema, só dizer uma coisa. Eu acho que está entre o António Carlos Monteiro e o António Filipe está uma pequena divergência sobre o que é a entidade das contas e o que pode ser ou não. E eu penso que se conseguimos afinar isso, afinamos o resto.
Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Ministério Público, para não haver também equívocos sobre isso. Na solução que eu vejo, onde eu acho que há Ministério Público a mais, é de cada vez que há uma pronúncia hoje da entidade das contas, há sempre uma vista ao Ministério Público. Mesmo que, de facto, não seja detectado aí nada que tenha natureza criminal. E se nós olharmos para aquilo que é o procedimento, ou processo, se quiserem, das entidades administrativas com competência sancionatória, essas entidades não carecem de notificar o Ministério Público em relação a matérias que não tenham natureza criminal. Ora, seria, a meu ver, censurável se se pretendesse, de alguma maneira, retirar o Ministério Público do sítio onde ele deva estar. E onde é que eu acho que ele deva estar? Em primeiro lugar, a entidade das contas deve atuar em relação a qualquer forma sancionatória da sua própria competência, se lhe atribuirmos, por iniciativa própria, eventualmente por queixa apresentada por qualquer cidadão eleitor, e isso já hoje também está assim na lei, e também pela possibilidade de requerimento do Ministério Público. Também pode acontecer que nas circunstâncias gerais da vida alguém faça uma participação ao Ministério Público, o Ministério Público não tem dados de facto suficientes sobre isso, requer à entidade das contas averiguar. Se da averiguação a entidade das contas verifica que há, de facto, matéria de eventual responsabilidade criminal, então participa efetivamente para o Ministério Público a matéria factual que possa levar a procedimento criminal. O quê? Desculpe, eu não estou a dizer nada aqui que não esteja na lei atual. Não estou a dizer nada que não esteja na lei atual. O que lhe estou a dizer que está na lei atual e que eu acho que não precisa de estar é a vista constante ao Ministério Público de qualquer passo dado pela entidade das contas. Mas depois ainda há a fase final, que você diz assim, ah, mas há sempre aqui, de alguma maneira, um risco de afastarmos de forma desproporcional o Ministério Público. Se houver recurso de um partido da aplicação de uma sanção, nos termos da lei do processo administrativo em geral, nestas circunstâncias em que um tribunal é chamado a tomar uma decisão, o tribunal dá sempre vistas para controle de legalidade ao Ministério Público junto do tribunal. Aqui também deve dar. Em fase de apreciação de recurso, o Tribunal Constitucional também deve dar vistas ao Ministério Público junto do Tribunal Constitucional do recurso apresentado por um partido político. Portanto, nenhum partiparia em relação à aplicação de uma sanção da entidade das contas.
E depois, aquilo que é a aplicação das coisas tem natureza contornacional. Não, a questão que se coloca hoje em dia, pela análise que eu faço daquilo que eu faço, é que o facto de se estar perante o Tribunal Constitucional, que ao mesmo tempo é o órgão julgador das contas, e o órgão.
Até aqui temos estado a falar, eu tenho estado a falar do recurso da aplicação de medidas sancionatórias. Se você considerar, e eu, é só uma questão de estarmos aqui a refletir, não é? Uns com os outros. Se você considerar que um juízo de irregularidade das contas em si mesmo deve ser suscetível do recurso, se calhar, por que não? Se houver uma divergência essencial entre um partido e o juízo sobre a regularidade das contas, feita pela entidade das contas, por que não recorrer disso?
Choca-me menos que a entidade.
Bom, é assim. Se eu bem percebi, ó deputado Matos Rosa, gostaria de concitar a sua atenção. Se eu bem percebi, e isto é tudo para podermos evoluir ou involuir, havia um entendimento de partida favorável da parte do que eu disse e do que disse o deputado Matos Rosa em relação à aceitação global da solução da linha B apresentada pelo Tribunal Constitucional. Eu quero dizer mais alguma coisa em defesa dessa posição. O Tribunal Constitucional tem um acervo de responsabilidades que é cada vez mais acrescido. E a mim, sinceramente, choca-me soluções que continuem a atribuir ao Tribunal Constitucional competências meramente administrativas em primeira instância. O Tribunal Constitucional tem uma dignidade superior a isso. E ele discretamente também nos chama a atenção para o efeito. E a meu ver, bem. Quer dizer, deem ao Tribunal Constitucional a dignidade de tribunal de competência jurisdicional e não de aplicação de sanções administrativas. Diz-nos o Tribunal, diz-nos muito bem. E eu acho que podemos encontrar uma solução que realmente não fique no dogma agora, alteramos a natureza da entidade das contas para passar a ser uma entidade com autonomia. Bom, mas se em parte já lhe estamos a permitir essa autonomia, na medida em que retiramos função instrutória ao Tribunal Constitucional, e bem, aí temos que a retirar mesmo definitivamente, a partir do momento em que retiramos função instrutória, a entidade das contas já ganha muito mais autonomia neste aspecto. Agora, se permitimos que a entidade das contas acabe mesmo ela por ter a capacidade sancionatória de aplicação da coima, o que poderia ser grave, a meu ver, para os partidos políticos era ficarem numa situação de aplicação imediata dessa decisão face à opção feita pela entidade das contas. Agora, se nós formos prudentes, dermos o direito ao recurso, não podia deixar de ser dado, dermos natureza suspensiva ao recurso, já é muito mais problemático. Se for a secção especializada do Tribunal Constitucional a tomar a decisão em primeira instância, já é muito mais complicado atribuirmos natureza suspensiva ao recurso da primeira secção do Tribunal Constitucional para o plenário do Tribunal Constitucional. Já é muito mais complicado. Porque como não estamos a falar em matéria penal, mas em matéria administrativa... Desculpe, não tem natureza penal. Não. O direito de mera ordenação social não tem natureza penal. Não tem natureza penal. Aquele conceito do para-criminal, ou para-criminal não, para-penal, porque tem... Não tem, desculpe. A matéria tem alguns princípios do processo penal que se aplicam em matéria de aplicação de sanções administrativas. Mas uma coisa é direito de mera ordenação social, outra coisa é direito penal. Hã? Também acho. Bom, mas se vai haver um novo diálogo com o Tribunal Constitucional, eu não tenho problema nenhum em que o nosso interlocutor possa dizer ao Presidente do Tribunal que realmente estamos aqui na bifurcação entre a possibilidade da aceitação do modelo da linha B tal e qual ou a possibilidade de conferir a competência em primeira instância para a aplicação das sanções à secção especializada, uma secção especializada do Tribunal Constitucional. Se assim for, vamos ter outra vez o problema que o Tribunal Constitucional continua a pôr, quer reforço de meios humanos. Pois, está bem, mas é que resolvíamos tudo isto no domínio da entidade administrativa e não estávamos a sobrecarregar o Tribunal Constitucional com tarefas menores. Mas pronto, mas eu acho que a questão deve ficar é...
Agora estamos uma semana até à próxima quarta-feira para refletir sobre isso. Eu também vou perceber se há, não sei se o Tribunal Constitucional.
Estão mesmo a ver o Tribunal Constitucional em sede de recurso de negar a decisão da secção especializada, não estão? Estão mesmo a ver isso acontecer. Não, isto é gerir contra os interesses dos partidos. É tão evidente.
Eu tenho a exterior, tu me dizes que você coloca numa das tuas soluções. Tanto mais que a experiência prática que eu tenho é de que dificilmente qualquer uma das duas soluções vai resolver o número dos partidos. Com toda a franqueza. Em primeiro lugar, a entidade das contas tem um problema de credibilidade junto dos próprios partidos, na forma como tem feito as exigências, E já tivemos essa discussão inúmeras vezes, tal como, por outro lado, o Tribunal Constitucional, a jurisprudência tem emitido.
Eu só vos digo uma coisa com muita convicção. Se enverdarmos pela via do recurso para o plenário, decisões tomadas na secção, o recurso é um pro forma. Passa a ser um autêntico pro forma.
Sim.
Não, é que podemos passar um pouco
a ser. Pronto, ficamos assim na mental ideia, vamos a
negociar sobre os outros pontos.
Sim.
Acho que é ponderado
muito. Ah, bem, eu queria dizer o seguinte: nós temos uma concordância de princípio relativamente à alteração dos prazos.
Parece-nos razoável que haja um alargamento dos prazos para o PC. É que podemos ter as duas possibilidades, por fazer um alargamento.
Não podem aparecer contas dos grupos parlamentares desagregadas nas contas dos partidos. Agora, têm que... desagregadas no sentido diluídas nas contas dos partidos. Agora, devem ser apresentadas em agregação às contas dos partidos. Estamos a entender. Não sei se interrompo, mas queria ainda bem que a questão foi suscitada, porque é o seguinte, circunstancialmente, por razões do programa do grupo, do meu grupo parlamentar, nós tivemos uma visita recente à Madeira, e nessa visita tivemos a ocasião de falar com o Presidente da Assembleia Legislativa Regional, e o Presidente da Assembleia Legislativa Regional fez muita ênfase na sua dele disponibilidade para vir aqui falar connosco, porque considera que tem problemas muito complexos relativamente à matéria financeira no âmbito da Assembleia Regional, e o Tribunal Constitucional recentemente produziu um acórdão que indiretamente volta também a declarar inconstitucionais algumas das decisões mais recentemente tomadas por via legislativa. Na conversa havida com o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, até admitimos, mas neste caso estou só a falar do PS, não é? Que, havendo aceitação para que ele viesse aqui falar connosco, ao mesmo tempo tomássemos nós um impulso, pela mesma razão, de convidar o Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. E queria, portanto, deixar aqui à consideração dos colegas que pudéssemos ter aqui estas duas audições.
Pelo que eu sei,
ocorreu-me um ponto. Queria chamar-vos a atenção ainda, e peço desculpa, porque
quer voltar um bocadinho atrás às questões da linha A e da linha B. Não é para decidirmos, já vimos que estamos aqui a refletir sobre isso, mas aquela ideia de que é mais que se poderia afastar do circuito para o tornar menos complexo as vistas ao Ministério Público na fase da aplicação das sanções, a meu ver é viável, volto ao ponto, se a competência originária for da entidade das contas, porque estamos num domínio meramente administrativo, mas se jurisdicionalizarmos a competência para a aplicação das sanções, na primeira instância, portanto, na secção do Tribunal Constitucional, não há decisão tomada em tribunal que não vá a vistas ao Ministério Público. E, portanto, quando há bocadinho, com boa vontade, o deputado António Filipe admitia que poderíamos aligeirar o circuito do Ministério Público, se vamos para uma decisão em primeira instância da aplicação das sanções, das coimas, na secção do Tribunal Constitucional, tem que ser sempre previamente dado vistas ao Ministério Público desse momento decisório. Isso aí não é contornável. E, portanto, estamos outra vez a tornar o processo mais complexo. Há bocadinho não utilizei este ponto, mas gostaria que também refletissem sobre ele. Por isso estou inteiramente de acordo com tudo o mais que disse o deputado António Filipe. Acho que a observação do Tribunal Constitucional.
Desculpa, Jorge, só para fechar. A partir das 20 horas de sábado passa-se aquilo à bola, porque a partir daí qualquer venda de café é ilegal, porque viola a defesa perdida.
A observação do Tribunal Constitucional e a observação do deputado António Filipe, a nosso ver, tem todo o cabimento. Estamos totalmente disponíveis para rever isso, sendo que queria declarar aqui que seremos mais ambiciosos relativamente à revisão de algumas soluções da lei do financiamento partidário. Mas lá chegaremos.
Oh, Presidente, já agora, isto aqui é um à parte, aliás, tudo isto é assim, pode sugerir ao Presidente do Tribunal Constitucional que se está em condições de dar algumas garantias pessoais de que os próximos nomeados para a entidade das contas serão pessoas mais sensatas.
Isso é
fundamental. Pois claro, que isso ajuda muito a resolver a linha A e a linha B.
Eu acrescentava, ao deputado Jorge Lacão, eu acrescentava uma coisa, é como ainda nunca tivemos gente sensata, que sejam estes sensatos, se me permite, é que nunca tivemos, só conheci um membro lá que ainda falava a mesma linguagem de nós, dos partidos políticos, mais nada.
Queres tu dizer que não vão sempre ao São João do Estoril, mas abrangem o país inteiro.